está de volta, cara, com mais um episódio. O que foi, Cadu?
Mó gritão, mano.
Tem que acordar, cara.
É verdade.
Pô,
tem que acordar.
Pelo amor de Deus, né? Esse episódio sai de manhã. Um monte de gente ouvindo isso aqui de manhã. É um despertador sonoro. Se bem que não existe despertador que não é sonoro, né?
Amigo, deve existir, porque, né? Tem pessoas que não ouvem.
Pô, mas aí toma um choque, sei lá.
Amigo, sei lá, o celular vibrando. Uma coisa assim?
É, deve ser uma vibraçãozinha, né?
Eu tomo choque. Medidas extremas pra acordar. Eu queria um desses, um que você leva um choque. Acho que é o único jeito de eu acordar.
Pra encarar a vida do trabalhador somente com um choque na cabeça. Mas, Márcia, como você está hoje?
Estou bem, apesar deste calor infernal que vem fazendo, mas estou bem.
Maldito Ricardo Regis.
Não, é incrível, né? Porque todo o ódio do calor agora é direcionado a Ricardo Regis.
Que ele é o culpado, né? A gente sabe disso.
É, exato.
Eu tenho certeza.
Cara, eu vi um tweet falando o seguinte: eu queria que o calor se materializasse em uma pessoa para eu poder espancar essa pessoa. E, cara, essa pessoa é Ricardo Regis,
Ricardo
só pode
Regis.
Ser ele.
Não, não existe.
Ele é a materialização do calor. Então, gente, se encontrar Ricardo Regis na rua, dá uma banda nele só por causa do calor.
Exatamente.
Mentira, não façam isso, pelo amor de Deus.
Aquecimento global? Claro que não. A culpa é do Ricardo Regis, pô.
Correto.
Não tem essa. E você, meu amigo Cardoso, tá tudo bem contigo, cara?
Cara, tá tudo bem. Eu tô aqui com OLX e com Mercado Livre aberto porque eu estou prestes a cometer uma loucura.
O que tá acontecendo, cara?
Cara, eu acho que eu tô querendo comprar um Xbox.
Eu acho que eu tô querendo comprar. Você tá muito convencido, né?
Exato. Aí eu tô prestes a comprar um Xbox Series X porque eu quero muito jogar Yakuza Infinite Wealth.
Mas tu não pode comprar no PlayStation isso, não?
Cara, mas é porque, tipo assim, você já tem um jogo na sua conta e você vai me emprestar sua conta do Xbox, não vai?
É, pelo visto vou, né?
É, e aí tudo que eu preciso fazer é ter um Xbox, pô. É isso.
Ah.
A única barreira pra eu jogar o Like a Dragon Infinite Wealth é um Xbox, entendeu?
Eu acho que o raciocínio Cardoso faz sentido.
É, você podendo comprar um jogo que custa o quê? R$350, deve ser isso, né?
É.
Lançamento, né? Saiu há pouco tempo aí. Ou comprar um videogame de R$3.500, não tem o que pensar, né? É o videogame,
né? O jogo tá de graça.
É, exato.
E aí, se você quiser jogar outras coisas, pode também, né?
É, tem o Xbox Game Pass aí. Ou a Microsoft pode me mandar um Xbox Series X, que aí eu não tenho gasto nenhum com nada. E aí a vida é maravilhosa, entendeu?
Pô. Eu acho que o Xbox podia mandar dois, porque é meu sonho de consumo ter este item de decoração em cima do meu rack.
Olha aí.
Item de decoração.
Agora mesmo que eles vão mandar.
Não, gente, decoração porque ele é lindo. Diferente do PlayStation 5, que é um...
Faz sentido.
Coisa horroroso. O Xbox é belíssimo. Eu ia deixar ele num lugar de destaque pra ficar olhando. Ele é lindo.
Eu vou fazer assim, eu vou mandar mensagem pra galera da Xbox agora, falando assim: opa, e aí, manda dois Xbox Series X pra cá? Aí eles vão mandar com certeza.
Com certeza. Eu tenho certeza disso.
Amigo, inclusive podemos acionar Ricardo Regis também, que é um grande amigo de Phil Spencer.
Pô, bem que o Ricardo podia me emprestar o Xbox dele, né? Ele já não veio aqui no programa. Ele tem um Xbox Series X pra poder jogar, pô. Vou mandar mensagem pra ele agora.
Tá bom, se ele responder, você conta pra gente ao longo do programa o que ele respondeu. Mas, enquanto ele não responde, a gente vai conversar sobre o quê? Sobre videogame, porque é isso que a gente conversa aqui, né? Além de como empregar o nosso dinheiro em investimentos inteligentes, como num videogame quando você quer jogar um jogo só, sobre o calor e sobre outras coisas também. Hoje a gente vai falar de três jogos, Márcia. Olha só, três jogos, é coisa pra caramba falar de três jogos.
A gente joga o quê? Mais de um jogo. Cada um joga um jogo, dando três jogos. Olha essa conta.
Caramba, então você que tá ouvindo aí e acha que gosta de videogame porque tá jogando um jogo, repense. Você não gosta tanto quanto a gente, porque nós jogamos três. Não necessariamente todo mundo jogou os três, mas enfim, a gente vai falar de três jogos aqui, que é o Pacific Drive, jogo aí que o Cardoso passou longos dias e madrugadas jogando.
Aí, eu quero te refutar porque eu joguei os três jogos que a gente vai falar hoje.
Ninguém gosta mais de games do que Cardoso.
É...
O Megazord Gamer.
Respeite a minha história.
Tá bom. Então a gente vai falar do Pacific Drive, né? Que é o jogo que o Cardoso passou seus dias jogando, além dos outros. Também jogou. Helldivers 2 e o Ultros, que foi a massa que jogou mais aí. Então a gente vai falar desses três jogos hoje.
Cara, Helldivers 2, inclusive, que é um grande plot twist nosso. E a gente vai falar por quê lá na frente.
Eu não sei qual é o plot twist.
Você vai saber lá na frente, é um plot twist, pô.
Ah, tá, entendi. Então, beleza. Então, vamos nessa? Vamos falar de videogame?
Vamos!
Bora! Games!
Quero deixar anotado aqui que a gente vai falar do Catarse agora e o Cardoso não perguntou como é que eu tô.
Ah, meu Deus. Mas é porque, Dan, eu sei que você tá triste porque a gente ainda não bateu 1.000 pessoas apoiando a gente no Catarse, então...
É verdade.
Se você quer fazer Daniel Schettini feliz, apoia a gente no Catarse. A gente tem a meta de chegar em 1.000 pessoas assinando o nosso Catarse. E você pode apoiar apoiar a partir de R$5. Eu acabei de adquirir no iFood uma Pepsi Black e a Pepsi Black custou R$8,29. Então, você pode, com menos do que uma Pepsi Black, menos do que uma Coca Zero, apoiar o Up e deixar o Daniel Schettini feliz. Daniel Schettini, a cada vez que ele vê R$5 na frente dele, ele fica mais feliz. Então, por favor, apoie ele.
Eu já vi, pessoalmente, os olhos de Dan enchendo d'água, porque ele viu R$5.
Amiga, inclusive, esses R$5 poderia ser uns R$5 pra ele poder comprar o livro que ele não tá querendo comprar por 20. Ele tá querendo comprar por 15. Só porque ele não tem esses R$5. Então, fica essa informação aí.
Gente, eu vou fazer quase um merchan aqui de graça. Posso?
Lógico.
Tá bom. Ih, rapaz... O livro que eu ia comprar entrou em desconto e caiu de R$20 pra 18.
Olha aí.
Acho que agora a menina vai aceitar por 15, hein? Pô, tô pedindo R$3 de desconto. Não?
Mais uma vez as nossas lógicas, o Up Math acontecendo aqui ao vivo.
Não, olha só, o que eu ia fazer, o merchan gratuito aqui, é porque eu enjoei, cara. Caralho, isso podia ser uma propaganda, mas não é. O enjoei tem um recurso maravilhoso, que é um negócio de você dar lance nas coisas. Então, eu amo isso. Cara, eu não compro nada no enjoei. Eu nem lembro a última vez que eu comprei uma coisa lá. Só que é tão bom você poder ofertar as coisas, e às vezes a pessoa aceita. Aí você não quer comprar, mas você ganhou a disputa, sabe? Você conseguiu convencer a pessoa de que o valor que você está oferecendo é o valor do produto que ela está vendendo. Isso não é legal? Eu acho isso muito maravilhoso.
Amigo, infelizmente eu sou o extremo oposto disso por dois fatores. Fator um é que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu detesto negociar. É um negócio que mexe comigo, assim, no nível psicológico, então não gosto de negociar. E o fator dois é que eu já estive do outro lado da moeda, enquanto artesã, e as pessoas querendo negociar o meu produto. E aí eu também não gosto. Então, assim, desculpa, eu não estou com você nessa.
Ah, mas aí é diferente, né?
Então, mas eu pego os dois lados, não consigo.
Tá, entendi.
Acho lindo quem consegue. Eu acho que talvez eu não sou tão carioca. Acho que se eu fosse mais carioca...
Pode ser.
Talvez eu conseguisse.
Cara, tem uma mina vendendo um Xbox Series X na Enjoei por R$2.000,
mano. Por quanto?
É golpe,
com certeza,
né?
É golpe.
Quanto?
R$2.000, cara. R$2.000.
É golpe, é golpe. Cuidado com os sedutores da internet, hein? Cuidado.
Ou é uma pessoa querendo se vingar de alguém. Vai ver, ela roubou o Xbox de algum ex-namorado e tá vendendo ele.
Nossa, eu amo essas histórias. É muito bom isso. Mas beleza.
Não, peraí. Tem um aqui, R$2.750 com dois controles.
Até o fim desse episódio, o Cardoso vai ter comprado um Xbox. Vai ser no Juiz, vai ser novo na Amazon, sei lá. Mas vai acontecer. Vamos nessa? Vamos falar de videogame?
Vamos falar de videogame. Mas antes... A gente tem que falar do nosso parceiro Chico Rei. Fica aí. Não, para. Antes de seguir com esse episódio, eu tenho uma pergunta importantíssima pra fazer pra você, Márcia. Você já conhece a nossa grande parceira Chico Rei, certo?
Conheço.
E você sabia que além de camisetas lindas com estampas únicas, eles têm uma grande variedade de produtos disponíveis no site, né?
Claro que eu sei disso. E... clicando no link da descrição desse episódio, você, ouvinte, encontra diversos produtos temáticos, incluindo canecas, acessórios e um vestuário completo para promover o seu estilo de vida. Tudo com aquela qualidade que só a Chico Rei oferece, né, Cardoso?
É verdade. E, cara, sabe o que é mais impressionante? Toda vez que eu abri o site da Chico Rei, tinha alguma promoção rolando por lá. Então, a qualquer momento, você pode dar a sorte de pegar aquela estampa absurda de Pokémon no precinho, deixando aquele nosso querido Jogadão, nosso maior fã de coisas japonesas na história da humanidade, muito orgulhoso, né?
E lembrando que março é um mês mais do que especial, porque é o mês do consumidor. E o que significa que o site vai estar repleto de ofertas excelentes o mês inteiro. Então, querido e querida ouvinte, venha fazer parte dessa grande festa e depois conta pra gente aqui nos comentários quais foram os produtos exclusivos da Chico Rei que você conseguiu comprar no precinho.
Valeu, Chico Rei!
Valeu, Chico Rei!
Então vamos nessa, vamos falar, vamos começar com Pacific Drive, um jogo que, cara, eu admito que eu não sei do que se trata. Normalmente a gente começa assim, do que se trata, não sei o que, eu realmente não sei do que se trata, Cardoso. Do que se trata Pacific Drive?
Cara, Pacific Drive talvez seja um dos jogos que mais me causou emoções diversas enquanto eu tava jogando. Tanto emoções positivas quanto emoções extremamente negativas. Mas Pacific Drive, ele é um jogo que se passa nos anos 90 em um lugar chamado Zona de Exclusão, que ele é tipo lugar de experimentos científicos ali nos anos 90 nos Estados Unidos. E você, de repente, vai parar nesse lugar e você não tem nada além de um carro e um sonho, que é sair desse lugar. Ele é um jogo de sobrevivência. A ideia é que você vá pegando recursos para poder melhorar esse carro e cada vez ficar mais perto de sair dessa zona de exclusão. E você conta ali com a ajuda de alguns outros sobreviventes que também estão nessa zona de exclusão. Só que você não tem acesso a eles fisicamente ali, você não consegue vê-los e tal. Você só ouve e tem acesso com eles pelo rádio e tal. Essa é a premissa do jogo, e a ideia é que você consiga sair dessa zona de exclusão melhorando
o
seu carro.
Mas assim, o que que tá acontecendo nesse lugar? Porque você falou que é um espaço onde tinha experiências. Tem algum tipo de inimigo? Algum adversário? Alguma coisa que você foge? Porque você me fala em sobrevivência dentro de carro, eu só consigo pensar naqueles filmes de sessão da tarde que tem um carro que tem vida te perseguindo, sabe?
Não, na verdade, tipo assim, aquele mundo inteiro daquele espaço, microespaço ali dessa zona de exclusão, ele foi pro caralho. Então tá tudo meio, tipo, maluco, assim. Então você tem, sei lá, tipo, você tá andando com um carro, do nada surge um manequim que explode na tua frente. É como se essa zona de exclusão fosse um grande bug na Matrix. Que tudo lá tá fora de lugar, tá ligado? Tipo, eu não queria dar muito spoiler, mas é como se fosse um grande mundo invertido do Stranger Things, em que tá tudo meio maluco e que, tipo, você precisa sair dali, só que você tem um monte de coisa que te atrapalha pra sair, tem um monte de coisa que acontece, é um monte de mapa que tá, sei lá, com lava, que tá com ácido, que tá com um monte de coisa assim. E a ideia é que aquela zona de exclusão vai sempre te colocando pra voltar pro começo, tá ligado? A ideia é um pouco essa, assim, tipo, toda vez que você tá morrendo, você volta pro começo e aí você tem que tentar começar a sair de novo daquele lugar.
Então é tipo um roguelike?
É, mais ou menos. É sobrevivência, né, cara? Jogos de sobrevivência são um pouco assim, né? Tipo, quando você morre, você sempre volta pra sua base. É, e nesse jogo você tem uma base que é essa oficina mecânica e tal. Ele tem muito essa pegada de jogo de sobrevivência, só que a diferença é que, tipo, você constrói coisas pra si, mas a ideia é que você melhore o seu carro, porque quanto melhor o seu carro, mais fácil é pra você sair dessa zona de exclusão, sacou?
Entendi. Então, tipo assim, no início do jogo você tá num carro meio merda e aí com o tempo você vai...
Exato. Com o tempo você vai pegando recurso, aí você vai melhorando sua base, aí melhorando sua base você consegue fazer uma porta melhor, uma roda melhor, e aí você vai melhorando o carro até você conseguir ter um carro excelente pra poder sair. Essa
é
a ideia.
Mas aí o que que seria isso? É tipo, é um carro que resiste aos efeitos do mapa?
É
tipo isso?
É um caso que resiste à radiação, resiste a ácido, a um monte de coisa que acontece ali nesse mapa, que quer te matar. A ideia é essa. A ideia é que ele te mate pra que você volte pro começo, sacou? Ele quer te ver preso ali nesse universo dessa zona de exclusão.
Entendi. Como é que é a jogabilidade dele? Você é basicamente você dirigindo esse carro, como é que é?
Cara, ele é um jogo em primeira pessoa, e aí a ideia é que você vá dirigindo o carro, saia do carro, pegue recurso, coloque dentro do carro, continue dirigindo. A ideia é basicamente essa. Então, tipo, ele é um jogo, como todo jogo de sobrevivência, ele é muito sobre conseguir recurso. Então, tipo, pô, você vai, sei lá, numa torre de rádio, aí nessa torre de rádio tem um recurso específico. Aí você pega, coloca lá no carro, e aí tem várias coisas que são meio desafiadoras, né? Tipo assim, no começo o carro ele não tem um armazenamento muito grande. Então você tem que pegar uma quantidade específica de recurso, pegar o caminho de volta, que é uma parada muito específica do jogo, que você pega uma coisa que é tipo uma âncora. E aí você pega essa âncora, coloca no carro e ele libera tipo um fast travel pra você voltar pro começo. E aí você volta pro começo, coloca todos os recursos na base, aí com os recursos você vai comprando coisa, vai fazendo item, vai melhorando a base e por aí vai. Então você passa muito tempo do jogo coletando recursos dessa forma. Então, tipo, você vai pra áreas do mapa onde talvez, tipo, não esteja acontecendo alguma coisa muito perigosa, porque tem isso, assim, tipo, às vezes, sei lá, você vai fazer sua rota ali, aí tem um lugar da rota que tá rolando uma tempestade bizarra. E aí, toda vez que tá acontecendo uma tempestade bizarra, várias anomalias aparecem, e aí o jogo vai ficando mais difícil, e aí, tipo, o seu carro chega tudo destruído. E é foda, né? Porque toda vez que seu carro chega destruído, você tem que construir tudo de novo pro seu carro, e às vezes você não tem o recurso e tal. Então, ele é muito aquele jogo, tipo, que te estressa pela escassez, sabe? Você tem que estar sempre procurando recurso, sempre dirigindo o carro, procurando coisa. Então, tipo, ele não é um jogo linearzão, assim, tipo, nossa, vou só consertar o carro aqui, uma vez consertado ele pode ir até o final do jogo. Não. Qualquer coisa quebra o carro, se você bate o carro, tu fode o carro todo. Então é estressante pra caramba, assim.
Eu não entendi direito aquela parada que você falou, tipo, do teleporte. Você bota uma âncora ali e volta pra base. É como se fosse um checkpoint, assim, você cria um checkpoint?
Não, mais ou menos. É assim, toda vez que você chega numa fase, ele tem um item mesmo, chamado âncora, que é um item que você coloca, tipo, num rastreador no seu carro. Tipo, pra você voltar pra sua base, você precisa pegar 5 âncoras. E aí você tem que pegar 5 itens desse, colocar dentro do seu carro, e aí ele vai liberar um fast travel pro seu carro. E aí o que acontece? A partir do momento que você fala assim, agora eu vou fazer o fast travel, ele marca um ponto no mapa, que é o ponto que você tem que ir pra conseguir escapar. Então, tipo assim, sei lá, eu tô no mais sul possível do mapa. Ele aponta um lugar lá no norte, que você tem que correr o mais rápido possível, porque a partir do momento que você ativa a âncora, ele começa a fechar uma tempestade, tipo um Battle Royale, que tem aquela tempestade que vai fechando, assim.
Uhum.
E essa tempestade, tipo assim, ela é uma tempestade radioativa bizarra que vai fudendo teu carro todo. Então você tem que, tipo assim, calcular o momento em que você ativar a âncora, já pensar no trajeto que você vai fazer até o lugar do fast travel, e aí você ativa a âncora e sai correndo que nem um maluco pro lugar do fast travel, senão você vai morrer. Então ele é um jogo que ele tem um estresse, assim, muito, muito aflorado no jogo. Você não tem como não ficar estressado. Porque parece que o tempo inteiro, aquele mapa, ele quer te matar. É a sua batalha contra o mapa, sabe? É um jogo muito estressante, cara. Eu me estressei bastante com o jogo. Confesso que essa é a minha pior parte com o jogo, assim. Ele é muito, 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 muito estressante. Ele não é um jogo pra você sentar e falar, ah, vou relaxar aqui, vou jogar o Pacific Drive. De Pacific, ele não tem nada.
Mas essa tensão que ele cria não deixa de ser um sucesso, né? Porque acho que se a ideia dele é ser um jogo de sobrevivência perigoso no mundo onde tem um monte de merda acontecendo, de certa forma, ele criar esse sentimento em você é um acerto? Ou você acha que isso acontece porque não é bem feito, assim?
Não, eu acho que é um acerto. Eu acho que tem gente que vai curtir esse tipo de jogo, mas eu acho que eu não tô nesse momento de querer me estressar jogando videogame, tá ligado?
A vida já é estressante, né?
Exato, exato. A minha vida já é estressante o suficiente, assim. Mas eu acho que tem gente que vai curtir. E tem gente que vai achar bom, assim. Mas eu acho um jogo excelente, mas eu tenho esse ponto. Eu acho ele estressante além do ponto, sabe?
Entendi.
Deveria chegar uma hora em que você, tipo, tem um carro que é foda o suficiente pra você ter que passar por esse tipo de estresse, tá ligado?
E isso não acontece.
Mas em nenhum momento ele não tem essa progressão?
Cara, eu cheguei muito longe do jogo, não cheguei a terminar, justamente por causa do estresse. E mesmo assim, ele não chega num ponto que eu falei, ah, meu carro é foda o suficiente, sabe? E o jogo de sobrevivência tem muito isso, né? Tipo assim, a partir do momento que você acha que você tem uma base foda, sempre tem um material diferente que você ainda não descobriu que vai deixar a base mais foda. É assim que o jogo se mantém, né? Tipo, esses jogos de sobrevivência, tipo Minecraft, Power World, essas coisas assim.
Mas o Pacific Drive, ele é um jogo que tem início, meio e fim, né?
É, ele quer que você chegue até o fim da zona de exclusão lá. A ideia é essa.
Entendi.
Mas ainda assim, eu acho que ele demora muito pra chegar no ponto de, tipo assim, porra, agora sim eu posso sair daqui e tá tudo bem. Porque, cara, as fases finais, mano, elas são muito estressantes, mano. São muito, 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 muito estressantes. Tipo, tu fica meio desesperado, fica, caralho, mano, não é possível, vou morrer aqui e não vou conseguir chegar no final da fase. E mesmo com um carro muito bom. E é foda, porque assim, você junta recursos pra caramba pra fazer um carro bom, aí quando você chega lá na fase, a fase é tão difícil que ela destrói seu carro inteiro e você, tipo, não tem mais recurso pra ficar refazendo as coisas, tá ligado? Então você passa muito tempo coletando o recurso pra só conseguir sobreviver aquela fase ali, tá ligado?
Entendi. Eu li alguém comentando, alguém que eu sigo que tava jogando, falou que ele tinha um elemento procedural nele. Mas aí agora você tá falando de últimas fases e tal. As fases são sempre iguais, assim?
Não. Os mapas mudam de acordo com a fase e, tipo assim, os inimigos e tal, todos mudam, assim. Todos são muito diferentes toda vez que você vai nessa fase. Tem um certo tipo de inimigo específico, só que ele sempre muda, tá ligado? Vai sempre mudando conforme a fase vai passando.
Ah, entendi. Entendi.
Então acho que é mais por aí.
Você falou que uma coisa que você não gostou foi essa parada do estresse, né? Desse clima excessivamente estressante. E quais são os pontos positivos pra você?
Cara, pra mim, eu acho o nível de detalhamento da mecânica do carro muito legal. Tem até uma coisa que é muito doida, assim, é que, tipo, você... Como você tá numa zona de exclusão que tá tudo virado ao contrário, às vezes o carro começa a apresentar umas coisas que não são normais um carro ter. Então, sei lá, se você toca a buzina, o capô abre. Ou se você dá ré com o carro, as portas abrem. Porque o carro começa a dar uns glitches igual aquele universo ali dá. E aí o jogo tem uma mecânica muito interessante que é você, tipo, analisar o que tem de errado com o carro e você, tipo, prestar atenção nos sinais que o carro tá te dando pra você conseguir consertar eles. Então, tipo assim, você vai num computador e fala assim, ah, quando eu dou ré, o capô abre. E aí ele entende que isso é um problema que você identificou no carro e conserta esse problema. Então, tipo, você tem que prestar atenção nos sinais que o carro tá te dando pra você parar de ter problema com o carro. E aí é legal porque é como se o carro virasse um personagem vivo ali, né? Como ele é um personagem muito central ali na história, eu acho que é interessante essa coisa, tipo assim, ó, você tem que prestar atenção nos sinais que o carro tá te dando, sabe? Eu acho essa parte muito legal. Eu acho a dublagem dos personagens muito boa, o voice acting e tal, muito foda. Acho que o jogo tem alguns desafios e ele tem uma maneira de contar a história muito interessante. interessante, mas acho que essa parte do estresse é realmente foda. E o jogo tem um problema que, assim, se o jogo estivesse em português BR, coisa que ele não tá, eu acho que eu teria menos dificuldade de fazer algumas coisas, sabe? Porque ele tem uma maneira de comunicar o jogo, de comunicar a história, que é muito específica. Tipo, ele tem um humor muito específico, ele tem umas linhas de diálogo com inglês muito específico, que eu tive dificuldade de entender, e olha que eu falo inglês, tá ligado? Então eu acho que ele se beneficiaria muito de ter português BR no jogo. Eu acho que teria facilitado muito minha vida. E eu acho que esses são os dois pontos negativos pra mim, assim, o estresse e a falta de legendas e localização em português BR. Mas de resto, cara, é um jogo que, pô, eu passei 30 e poucas horas no jogo, assim, e pra quem gosta de jogo de sobrevivência, é um jogo muito interessante, muito maneiro. Porque ele não faz o que os jogos de sobrevivência normalmente fazem, né? Porque se tu parar pra pensar, quase todos os jogos de sobrevivência são praticamente iguais, tá ligado? Eles partem da mesma premissa, são o mesmo tipo de exploração e tal, e esse jogo ele faz completamente diferente.
É, só a ideia de você estar num carro, né?
Quem tem que sobreviver é o carro, não
exato,
é você.
Exato, exatamente.
Você é o carro, né?
É, sim, de alguma maneira, sim.
É o sonho, um dos maiores sonhos masculinos, eu acho, que é se fundir com o seu carro.
É aquele meme do virei Uber, tá ligado? E aí a pessoa vira um carro. Ô, Cardoso, só uma última coisa antes de você me dizer se vale ou não a pena jogar. Me dizer não, né? Dizer a todos. Você falou que, tipo, tem uns lances da buzina, não sei o que você faz. Eu fiquei com uma sensação, que talvez eu tenha entendido errado, mas dele ter um elemento de simulação ali, porque aparentemente é um carro de verdade ali que você controla.
Não, tem muito isso, tanto que quando você entra no carro, você tem que ligar o carro,
olha aí,
trocar ele de park pra drive, você tem que ligar o para-brisa, tipo assim, tudo você tem que fazer. Ele não faz nada automático, tá ligado? Então, tipo assim, quando você para o carro, se você não puxar o freio de mão, ele sai andando, tá ligado? Então, tipo, ele tem uma pegadinha de simulação, sim.
Legal, legal. E, no fim das contas, apesar dos prós e contras, você curtiu a experiência? Você acha que... Qual o seu veredito sobre Pacific Drive?
Cara, eu acho que é um jogo muito legal, mas eu faço essa ressalva do estresse. E faço essa ressalva que ele não tem português BR, assim. Mas eu recomendo sim, cara. Eu acho ele um jogo muito diferente. Eu não esperava ver um jogo de sobrevivência assim. Porque, sei lá, mano, tipo, só esse ano a gente teve dois jogos de sobrevivência aí saindo. Foi o Power World e o Shrouded, sei lá. E todos eles, tipo assim, pô, beleza, o Power World tem lá os paus, né, os Pokémon. Só que, tipo assim, no fim, a parte de sobrevivência é igualzinha a parte de sobrevivência do Shrouded, tá ligado? Porque ele parte da mesma premissa, de tu começar ali no mundo, que não tem nada, e você tá de cueca, e é a mesma coisa. E o Pacific Drive, ele faz diferente, e eu achei isso muito interessante.
Legal, legal, cara. Então tá aí, acho que esse foi o Pacific Drive. Acho que uma coisa importante é que ele é exclusivo de consoles do PlayStation, né? Inclusive, ele faz parte dessa leva agora aí de jogos que o PlayStation tá tentando abraçar e trazer pra uma exclusividade, que são jogos que não são tão grandes, né? Não são triple A's, assim.
Sim.
Ele tá no PlayStation 4 também, ou ele é só PS5, sabe dizer?
PlayStation 5 e Microsoft Windows.
Então é um jogo de nova geração aí, né? Não tem no PlayStation 4.
Exato.
Beleza, falamos de Pacific Drive.
Aí, breaking news, hein? Breaking news. Cheguei pro Ricardo e falei, amigo, tu me emprestaria teu Xbox? Queria jogar Infinite Wealth, mas não queria gastar R$3.500. Aí ele,
claro, amigo.
Achei que ia ter uma resposta um pouco maior do que eu. Achei que ia ser um claro amigo, não sei o que, não sei o que lá.
Não, é só isso, claro amigo.
Claro.
Será mesmo? Ricardo, Rez é uma caixinha de surpresas. Então, beleza, falamos de Pacific Drive, falamos tudo aí sobre o jogo. Vamos falar de Helldivers, então, Cardoso?
Bora!
Esse aí, eu joguei bastante e acabei puxando o Cardoso pro vício do Helldivers 2, né, Cardoso?
Exatamente. Cara, esse moleque ficou falando, não, vamos jogar Helldivers. Que Helldivers o quê, cara? Esse jogo genérico aí de espaço, porra, de tirinho, tá maluco? Ele, não, por favor, vem jogar Helldivers comigo, vem jogar com eu e você, meu amigo. Aí, estou jogando Helldivers com o Daniel agora.
E qual era o plot twist? Qual é o plot twist?
O plot twist é que, pra quem lembrou do nosso programa de expectativas 2024, ou do programa do PlayStation, sei lá, não lembro qual que foi, a gente falou de Helldivers e a gente falou, ah, esse aí é jogo genérico, é lavagem de dinheiro, jogo de tirinho. Aí o Daniel, ah, o primeiro é legal, mas esse tá tão diferente, não tô entendendo, não sei o quê. Tamo aí jogando.
Não, mas peraí, quem falou que era lavagem de dinheiro e jogo genérico foi você, não foi a gente.
Ué, mas aí eu sou a gente, não?
Não.
Quando a gente bota no ar, é, gente.
Mas
pô,
eu queria jogar o jogo, pô. Desde o início eu falei que eu queria jogar.
A Márcia também falou que era jogo de tirinho genérico, não falou, Márcia?
Ah, eu falei, amigo, mas assim, né? Eu sei que eu não sou o público-alvo. Mas, Ricardo. Nossa, Ricardo podia ter participado desse episódio, né? De tanto que a gente tá citando ele.
Sim.
É, Ricardo veio me falar sobre esse jogo e parece que realmente pegou todo mundo de surpresa. Porque todo mundo achou que era jogo de tirinho genérico. Mas todo mundo gostou.
Pois é, eu vou dar um contexto aqui pra galera que não sabe ainda o que é o Helldivers 2, mas ele é um jogo exclusivo do PlayStation, né? o Helldivers foi feito pela Arrowhead, né? Que é um estúdio que foi comprado aí pela Sony nessas suas investidas de adquirir estúdios um pouco menores e tal. O primeiro jogo, ele já tinha saído exclusivo de console no PlayStation e também no PS Vita, e também esteve no PC, mas era um jogo muito diferente. Ele era um jogo com uma visão isométrica, lembrando muito mais um Diablo do que um jogo de tiros de terceira pessoa com câmera no ombro, assim, que é o que ele é agora, né? E ele tem um elemento, Cardoso, que é importante a gente comentar, que é um elemento que a gente bate bastante. Ele é um jogo por serviço.
Olha só! Olha só a gente gostando de jogo por serviço.
E assim, a verdade é que o conceito do jogo por serviço, se eu pensar nele de uma forma crua, ele é um conceito interessante.
Cara, mas a verdade é que, tipo assim, a gente não tem nada contra jogos como serviço. A gente tem contra jogos como serviço que são uma merda.
Todos.
É isso, tá ligado?
mas ou todos.
Não, todos não, pô. Fortnite é foda, pô. Fortnite é maneiríssimo. É. O problema não é jogo como serviço. O problema é, sei lá, pegar Rocksteady, que é um estúdio que nunca fez jogo como serviço, e botar ele pra fazer. Aí vai ficar uma merda. É pegar o jogo dos Vingadores, que era de um estúdio que nunca tinha feito jogo como serviço, fazer jogo como serviço vai ficar uma merda. O problema não é jogo como serviço. O problema é o que eles fazem com isso, né?
É, eu acho que a gente vive um momento em que a gente pegou uma leva muito grande de jogos por serviço. E, principalmente, isso que você falou agora, que é você pegar não apenas estúdios, mas franquias e transformar elas em jogos por serviço, né? A verdade é que, tipo, o Vingadores e o Esquadrão Suicida, por exemplo, eles só se vendem pela marca.
Sim,
o
sim.
O jogo como jogo, ele é medíocre do início ao fim. O passe temporada é ruim, o mapa, né, de planejamento, como é que é o nome? Roadmap dele, né, de lançamentos e tal, é ruim. Cara, o Vingadores era ridículo. Ah, vai sair o Homem-Aranha, mas só vai sair no PlayStation o Homem-Aranha, e a jogabilidade é ruim, e aí, em contrapartida, você tem um jogo do Homem-Aranha no PlayStation que era muito bom. Tipo, por que que eu vou me animar pra isso aqui que não tem nada a ver? Então, assim, era todo um pacote de problemas que fazia o Vingadores ser aquele problema que ele é até hoje, e outros jogos, e a gente foi vendo fracassos retumbantes, como o Babylon's Fall, por exemplo, que é um jogo que durou menos de um ano no ar e foi desligado, né? E que tinha esse propósito de ser um jogo por serviço.
Uhum.
E agora vem o Helldivers, eu acho que essa sombra do jogo por serviço ajudou um pouco a eclipsar o lançamento dele, sabe? Acho que muitas pessoas que não conheciam a franquia e viam um trailer, e aí via que era mais um jogo online, não sei o que, de tirinho...
Mas é porque tem a ver com marketing também, né? Eu acho que o marketing, tipo, não explicou muito bem qual que era do jogo, né?
É, isso é verdade, mas é porque é aquilo, né? Tipo, a Sony, ao mesmo tempo que ela vem tentando abraçar jogos que não são apenas os triple A's deles lá, carro-chefe, tipo God of War, eles não sabem trabalhar o marketing desses jogos, né? A gente falou muito isso no programa do Returnal, por exemplo, que é um jogo super diferente, é um jogo que tem até um orçamento alto e tudo mais, é um jogo super bonito, com gráficos super sinistros, mas ele foi muito mal trabalhado. Já tem anos que o jogo saiu, e você chega pra uma pessoa e pergunta se ela conhece, ela vai falar, ah, conheço, ouvi falar. Tá, mas o que é o jogo? Ninguém sabe.
Uhum.
Ninguém sabe explicar o que é o Returnal, porque o marketing foi tão ruim, sabe, que ele passou meio batido, e ele é um ótimo jogo, assim, pra quem gosta desse estilo, mas passou super batido. E eu acho que o Helldivers, se ele não fosse tão competente em certas coisas que ele se propõe, eu acho que ele ia ser um Returnal, sabe? Ia ser um jogo ali meio diferente, com um investimento menor por parte da Sony, mas que ia passar batido, e as pessoas não iam dar a atenção que talvez ele mereça, sabe? Mas assim, o que é Helldivers, Cardoso?
Cara, Helldivers é um jogo multiplayer. Dá pra você jogar sozinho? Dá pra você jogar sozinho. É bom? Nem tanto. Que a ideia é que você conquiste mapas e objetivos muito específicos passados num universo intergaláctico. É o Tropas Estelares da game. É isso, basicamente.
Nossa, e a referência máxima é exatamente essa, né?
Exatamente.
Inclusive o humor em tudo, né? O lance é que, assim, você consegue jogar sozinho porque ele tem um online muito bom.
Uhum.
Sempre tem alguém jogando, né? O jogo, pra quem aí acompanhou um pouquinho, Twitter, sei lá, sites de games, coisas que estão cobrindo aí esse jogo minimamente, deve ter visto que ele bateu o recorde da Steam, né? Que ele saiu no PC também, né? Ele não é só no PlayStation.
Sim. O que mostra, mais uma vez, que o futuro é isso aí, né?
Cara, a Sony não tem nem como voltar atrás nisso.
Sim.
Mas ele tirou o Power World, inclusive, né? Do topo.
É, mas em termos de quantidade, assim... O problema do Helldivers é que ele poderia bater mais gente, só que o servidor do jogo, sei lá, é um fusca.
É.
E, porra, não cabe ninguém na porra do servidor, né?
Mas eles arrumaram.
Já tá funcionando normal?
Já tá funcionando normal.
Ah, legal.
A equipe tá muito empenhada em fazer tudo dar certo, porque o jogo tá sendo um sucesso na comunidade, assim, né? Talvez não seja unânime em crítica, mas a galera que tá jogando tá gostando muito do jogo,
mas
assim.
É porque a real é que, tipo, é um jogo muito divertido, mano. A real é essa. Então, tipo, vai passando de amigo pra amigo, que nem você fez comigo, tipo... Não, vem jogar, vem jogar. jogar. Aí você experimenta e fala, caralho, realmente é muito bom, é muito divertido.
Né? Exatamente. E curioso que a gente tava falando do Power Word, né? O Power Word, ele, na terceira semana dele, ele caiu 82% dos jogadores ativos.
É, porque é aquela coisa, né? Tipo assim, um jogo em Early Access que tem um limite ali, tem um level cap. Tipo assim, você chega num ponto que você não tem mais o que construir, o que fazer, qual Power Word pegar. Então, tipo, o jogo meio que morre, né?
É, aí entra também o trabalho de manutenção da equipe que tá desenvolvendo esse jogo.
Sim.
Pelo Power de ser um jogo em Early Access, talvez eles ainda não saibam como seguir atualizando e seguir envolvendo aquela comunidade gigante que eles conseguiram.
Sim.
E talvez o Helldivers tenha um plano mais elaborado.
É, porque o Helldivers não tá em Early Access, ele foi lançado, né? Um jogo lançado.
Exatamente. Ele é uma sequência, né? Então, tipo, ele tem uma base da sua mitologia que ele construiu no primeiro jogo, que se você não jogou, pra você isso não faz a menor diferença. Se você jogou, você sabe que tem coisas que não estão nesse jogo e que vão estar em algum momento.
Ah, e na moral, mano, tipo assim, tu não precisa saber de lore nenhuma pra se divertir com o jogo, tá ligado? Com esse
não,
jogo aí.
Não, não, a lore nem importa, inclusive, pô, a cutscene de abertura do jogo, né, que serve pra contar a história do que tá acontecendo.
Que é muito bem feita, inclusive.
Muito bem feita, e ela é uma coisa meio super satirizada, assim, tipo, eles fazem uma piada ali com patriotismo exacerbado, né, principalmente dos americanos, e eles usam isso pra contar um pouco da história, que é o seguinte, é um futuro ali, onde foi tudo pro caralho, né, e aí eles criaram uma unidade ali meio militar ali, que prega uma democracia pra levar a democracia pra galáxia. E aí, como eles levam a democracia pra galáxia? Destruindo as forças alienígenas que estão matando a humanidade, que tá espalhada ali nos planetas, né? É isso, você é um cara que é recrutado pelos Helldivers, que é essa tropa de pacificadores, e você tem que derrotar essas forças alienígenas que são inimigos monstruosos lá, são os robôs, estilo Exterminador do Futuro, e você tem que trazer a paz aí pro universo, né, e pacificando esses planetas onde essas criaturas estão dominando. E aí isso entra um pouco do online, né, do jogo, já falando até um pouco das mecânicas e da jogabilidade, que tem um elemento, Cardoso, que é muito maneiro, que é o lance de que ele é um jogo procedural, né?
Uhum.
Os planetas são gerados ali pra você fazer as missões e tal. As missões, elas têm muita semelhança entre elas, mas por ele ser procedural, os planetas são sempre diferentes, a quantidade de inimigos é diferente, e ele também muda conforme você altera a dificuldade das missões. Então, quanto mais forte você vai ficando, as missões vão ficando cada vez mais diferentes, porque tem inimigos diferentes, né? O planeta se comporta de uma maneira diferente. E aí, tem uma coisa muito maneira, que é o impacto da comunidade nos planetas que foram gerados ali naquele momento que você tá jogando. Então, aqueles planetas, eles ficam disponíveis pra você jogar até que a comunidade tenha banido o mal daquele planeta.
Uhum.
E aí tem uma porcentagem do quanto o planeta foi pacificado. E, cara, eu acho isso muito legal, porque você jogador, jogando sozinho ou jogando acompanhado, você sente que você tá impactando ali num progresso do universo do jogo, sabe? Toda vez que você faz uma missão, e aí você pode focar em um planeta e ficar ali tentando ajudar aquele planeta, sabe? Então tem umas camadas ali que, pra quem se interessa por esse lado, tem essa possibilidade. E também tem a possibilidade de, foda-se, eu só quero jogar e passar o meu tempo aqui com os meus amigos ou sozinho.
Sim.
Me divertindo.
É, eu sou 100%, vou só jogar com os meus amigos aqui, falar merda e dar tiro em alienígena. Acabou. Pra mim é isso.
Exatamente. Você curtiu a jogabilidade do jogo, Cardoso?
Cara, eu não acho que ele tem nada de especial no sentido, tipo assim, ele não faz muita coisa diferente, mas mesmo assim ele faz muito bem, sabe? Tipo assim, ele não faz nada que eu não tenha visto em qualquer shooter, mas ele faz de uma maneira que eu gosto de jogar.
Uhum.
E eu acho que vai muito do polimento do jogo. E também eu acho que o fator multiplayer, mesmo com os problemas, cara, a gente teve vários problemas ali pra entrar no jogo, servidor e não sei o quê. E mesmo assim, mesmo a gente puto, a gente tava ali com os amigos, a gente se divertia. E eu acho que tem isso também, né?
É, eu acho que tem duas coisas. O fator social ajuda muito, né? Porque ele é um jogo que você joga com 4 pessoas, né? Então, a sua equipe, ela suporta até 4 jogadores. E se você conhece 4 pessoas que estão jogando, certamente vai ser divertido ali, né? Às vezes até com um jogo ruim você consegue se divertir, né? Então, quando o jogo é bom, é mais fácil. Mas eu acho que esse lance que você falou dele fazer muito bem, sim, ele faz muito bem. Tipo assim, eu acho o gameplay dele muito bem feito. É legal você experimentar novas armas e testar contra diferentes tipos de inimigos, né? Como que se comporta. Mas eu acho que ele tem um aspecto tático muito inteligente nele e que faz com que a gameplay não fique repetitiva e não fique chata.
Pô, mas eu não senti muito essa coisa tática ainda. Não sei se é porque a gente é burro, não sabe jogar direito. Mas, tipo assim, pra mim, pelo menos, era, tipo, tacar a bomba e atirar, tá ligado?
Pô, mas olha só. Se você tá sozinho numa missão, tacar a bomba e atirar não vai adiantar.
Uhum.
Porque, tipo, alguém tem que chamar o suprimento, porque a sua munição acaba.
Uhum.
Se você tem que parar pra chamar o suprimento e você tá no meio do caos porque você não se afastou, tipo, pra poder chamar, tu vai morrer, porque a sua munição acabou. Então, tipo, o elemento tático já tá aí, sabe? Tipo, você tem que se afastar, você tem que jogar o suprimento, que só pra quem tá ouvindo não entendeu, né? Nesse jogo, tudo você faz com os comandos, que são como se fosse uma sequência de controle ali, né? Pra cima, pra baixo, pro lado...
Ah, é tipo, sei lá, como é que você faz o fatality? Aí você é pra cima, pra baixo, pro lado, aperta X e já era, tá ligado?
Isso, só que ele mostra na tela, né? Tipo assim, ó, faça essa sequência e chame, por exemplo, um ataque aéreo pra poder tacar fogo aqui no, nessa área. Ou faça essa outra sequência e você vai chamar um helicóptero que vai jogar munição pra você, porque a sua munição tá acabando, né? Então, isso tudo faz parte do elemento tático, na minha visão, assim, né? Que é tipo, cara, mesmo que eu esteja acompanhado, tipo, eu tô com você, por exemplo. Aí, Cardoso, você tá cheio de munição. Você tá com a vida cheia, você tem granada, você tem aqueles itens de cura lá, né? Pra poder se curar. Então, eu sei que eu posso deixar você um pouco sozinho, me afastar e chamar um negocinho de suprimento pra eu poder voltar pra te ajudar. Então, tipo, se você tá se comunicando com a pessoa, você fala isso, né?
Uhum.
Cara, tipo, joga uma bomba ali e não deixa os bichos vir pra cá não, que eu vou tentar chamar um negócio, ou sei lá, você tem um terminal que você tem que acionar pra fazer um objetivo. Cara, enquanto eu aciono o terminal, você mata os inimigos que estão chegando ali, ou você chama uma torre que fica atirando sozinha pra poder tomar conta do lado esquerdo, enquanto eu tô atirando do lado direito. Essa dinâmica, ela faz com que o jogo funcione muito bem, sabe, quando você tá jogando com as pessoas, porque você sente que, eu tô falando você, mas eu tô falando de mim, assim, eu sinto que eu não estou apenas com uma pessoa jogando comigo, eu tô com uma pessoa fazendo com que o meu jogo seja mais fácil, seja possível eu executar o que eu preciso executar, sabe? Tipo, às vezes você tá jogando um Call of Duty, por exemplo, o fato de você tá jogando comigo não vai mudar muito se eu vou morrer ou não ali, porque se eu tô indo pra cima, eu vou morrer, e aí vem toda hora um cara, aí tu morre, daqui a pouco tu volta em 2 segundos,
uhum.
E não sei o que, e o jogo tem esse looping rápido de mata, 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 morre, 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 e no Helldivers não, no Helldivers eu preciso de você, tá ligado? Tipo, se você não me ajudar, mano, eu tô fudido.
Uhum.
Eu não vou conseguir fazer esse objetivo aqui, sabe? Não sei se você ficou com esse sentimento assim.
É, um pouco, mas eu acho que no momento que tá desesperador, que você coloca lá no hard,
uhum,
eu não sinto que faz tanta diferença, tá ligado? Eu sinto que é tipo assim, cada um se vire, aí beleza, se alguém tiver alguma coisa, tudo bem, só que eu sinto que, tipo, a gente não faz uma invasão a uma base inimiga de maneira estratégica, tá ligado?
Uhum.
Tipo, quando chega na base inimiga ali, é taca a bomba, você quer, tá com munição aí, e aí é tiro, 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 tá ligado?
Uhum.
Eu não sinto que esse jogo, ah, sei lá, vamos flanquear aqui essa base, aí cada um ataca de tal maneira, e aí a gente vai fazer de uma maneira que eles não estão vendo a gente, vai ser de surpresa pra eles, isso não existe, tá ligado? Porque a partir do momento que um inimigo te vê, todos, tipo assim, já começa o pandemônio, tá ligado?
Isso acontece. Mas, por exemplo, tem umas fases que são contra inseto, principalmente quando você tá jogando no difícil, tem aquele inseto gigante que é tipo um touro, né, que ele vem pra cima de tu e demora pra caralho pra morrer. Tipo, esse é um bicho que você precisa de uma tática pra derrotar ele, porque, tipo, ele corre na direção de quem atira nele primeiro.
Sim.
Então, tipo, se você der um tiro nele e você sai correndo e ele vai atrás de você, eu posso ir atrás dele com, sei lá, com lança-chamas e matando ele. Aí, quando ele der a trombada, se você fugir, né, e não morrer, ele vai olhar pra mim. E aí, nesse momento, é você que tem que fazer alguma parada. E aí, tipo, às vezes acontece numa fase que você tem que... Esse objetivo você certamente jogou comigo, que é o de destruir os ovos dos insetos.
Uhum.
Tem fase no difícil que você tem que destruir os ovos dos insetos e tem esse inimigo na hora que você chega pra destruir os ovos.
Uhum.
Então, tipo, você vai atrair esse inimigo e eu vou lá destruir os ovos. Então, eu não tenho como te ajudar a derrotar ele, se só eu e você. Somos quatro? Cara, dois destroem os ovos e dois ficam ali brigando com esse bicho, alternando entre eu chamo atenção enquanto você ataca ele pelas costas, agora você chama atenção e eu ataco ele pelas costas enquanto a gente tá destruindo a base, sabe?
Uhum.
A gente jogou uma fase até que é muito legal, que é aquela de você resgatar os caras presos.
Ah, esse é maneiro.
Pô, essa fase é super tática, né? Tipo, alguém tem que ficar apertando o botão pra abrir a porta pra soltar os reféns.
Sim.
E outra parte da equipe tem que tá matando os bichos, né? Tipo, que senão os bichos matam os reféns.
Não, concordo, concordo, concordo. Mas é porque talvez ele não seja tático com o que eu considero tático de, tipo assim, organizar um exército, pensar como é que vai ser a entrada ali e tal, não sei o que. Ele é tático depois que a bala já tá comendo, né?
Eu acho que, assim, conforme você vai abrindo novas armas, né, porque ele tem um esquema de progressão, né, que é através da economia do jogo. Você vai ganhando as moedas conforme você faz as fases, e essas moedas você compra novas armas, você compra novas habilidades, né, aí tem vários tipos de moeda dentro do jogo. Algumas servem pra comprar roupinha, outras servem pra comprar, sei lá, suprimento, né? Depende do que você tá investindo. E aí, quanto mais coisa você abre, mais tático eu sinto que o jogo vai ficando. Por exemplo, a gente jogou com o Ricardo, né? Citando o Ricardo mais uma vez aqui. E aí, o Ricardo, ele tava no nível muito mais alto do que a gente, quando a gente foi jogar. E aí, ele tinha, por exemplo, uma mochila, né? Que era uma mochila que gerava um escudo em volta dele.
Sim.
E aí, essa parada, que eu não tinha visto ainda no jogo, porque ela é de um nível bem alto, ela faz com que o Ricardo se torne aquele jogador que ele pode ir pra linha de frente.
Uhum.
Então, tipo, você já conhecendo as habilidades, porque você já abriu tudo, ou que você abriu boa parte delas, e conhecendo os tipos de inimigos, tipos de mapa, você consegue se planejar melhor, né? Quando você vai pros níveis mais altos e explorar outros planetas e tal, você começa a entender o comportamento daqueles inimigos que você tá enfrentando. Eu acho tudo isso muito maneiro, cara. Você acha que é o que me fez gostar do jogo, sabe?
Uhum.
É, essa variedade de gameplay e de inimigos e tal. E eu tô gostando muito, assim. Eu queria estar jogando mais, eu não tô conseguindo jogar mais porque...
Que a vida adulta é um inferno.
A vida adulta é um inferno e a vida de jogo também, né? Porque tá saindo jogo pra caralho nesse início de ano.
Sim.
E só jogo grande.
Cara, e o Yakuza, ele acabou com a minha vida. Todo momento que eu tenho de paz, eu tô jogando Yakuza, porque é maravilhoso.
É muito legal mesmo. Eu queria comentar uma coisa aqui antes da gente partir pro Outros. São duas coisas que são polêmicas normalmente, né? Primeiro, teve essa questão do servidor que a gente comentou. Eu sinto que no início do jogo era meio difícil você recomendar ele pras pessoas, porque o que que os caras fizeram, né? O servidor dele suporta 500 mil pessoas simultaneamente. Que eu imagino que na cabeça dos devs isso era mais do que o suficiente, porque eu acho que eles não estavam esperando que fosse ter mais do que isso. Só que, pra surpresa dos caras, o jogo estourou. E esse número foi ultrapassado. E aí, o que acontecia? Você, Cardoso, tava no jogo e você foi ali atender o seu telefone, porque sua mãe ligou pra você e você foi falar com a sua mãe. E aí você ficou uma hora conversando com a sua mãe no telefone e esqueceu que você tava no jogo. E aí o jogo não quicava você.
Uhum.
Então, tipo, cara, eu tô na fila pra entrar porque tem um desgraçado que entrou no jogo e não sai do jogo, mano. Tá lá parado com o boneco lá,
uhum.
Sabe? Tipo, enquanto ele tá no zap conversando com os amigos, entendeu? Aí agora, numa atualização recente, eles corrigiram isso. Então, se você fica mais do que, sei lá, 10 minutos parado, o jogo vai te quicar, né? E aí você abre uma vaga no servidor. E isso já resolveu. Eles têm que aumentar o servidor, é o ideal.
Sim.
Acredito que eles estejam trabalhando nisso. Mas
isso é meio básico, né, mano?
Pô, é básico assim, demais, assim. Eu acho que eles subestimaram o próprio jogo, sabe?
Ah, pode ser.
Não vai ter mais do que isso jogando essa porra aqui, sabe? Tipo, é um chute pequeno também, né? Se comparado aí com outros que trabalham pra Sony. Acho que eles não esperavam essa parada. E a outra coisa que eu queria comentar, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, que é a economia do jogo dentro e fora. Porque ele tem a opção de você comprar, óbvio, né? Como todo jogo por serviço, ele tem a opção de você comprar as coisas com dinheiro de verdade. Você pode comprar o passe, né? Com dinheiro de verdade. Mas ele possibilita você comprar o passe com o dinheiro que você ganha no jogo.
Isso é maneiro.
Pô, eu achei isso muito maneiro, cara.
Mas o próprio Fortnite faz isso, né? Tipo assim, da maneira como o Fortnite funciona, você paga o passe uma vez, e aí com o que você vai juntando do passe, você consegue comprar o passe seguinte, tá ligado?
Uhum.
Da temporada seguinte. Porque dentro do passe tem lá, ó, as moedas, que são V-Bucks. Que você vai ganhando os V-Bucksinho lá, quando você completar o passe, você tem dinheiro suficiente pra comprar o outro passe, tá ligado? Então isso é muito normal.
É, não, eu sei que é normal. Tipo, Overwatch, por exemplo, principalmente agora no 2, né? Ele virou um jogo por serviço. Se tornou gratuito, mudou a interface toda e até a economia do jogo interna. Só que assim, no Overwatch e até em outros, tipo Pokémon Unite e tal, existe essa opção, só que é extremamente predatório. Tipo, pra você conseguir juntar as moedas no Overwatch, por exemplo, você tem que jogar muito. Cara, você tem que jogar, tipo, 300 horas de jogo ali pra você conseguir juntar moeda o suficiente pra comprar um passe sem você botar dinheiro.
É, no Fortnite não é tanta coisa assim, não. É mais de boa.
No Helldivers eu achei muito fácil. Eu não sei se é porque tá no início do jogo.
Pode ser.
E eles querem fidelizar os jogadores e tal, e talvez depois os próximos passes vão ser muito mais caros, mas pelo menos nesse momento inicial assim, você, no próprio passe de temporada, você ganha as moedas que são revertidas pra comprar outros passes.
Uhum.
Ou pra comprar as roupinhas que estão na loja que você pode comprar com dinheiro de verdade. Eu achei muito tranquilo, assim, tipo...
E tu sabe quanto tá custando o passe?
Cara, o passe custa 1000 dessas moedinhas.
Sim.
E pra você comprar 1000 moedinhas custa, tipo, R$50. É caro, né?
É caro.
Mas é aquilo que eu falei, você não precisa comprar, né?
E o foda é que o jogo é pago, né, mano?
Ele é pago.
Ele é mais barato do que um jogo tipo AAA lançamento, mas ainda assim ele é R$200.
Sim, e eu acho que até por isso, talvez, eles estejam facilitando a forma como você ganha esse dinheiro no jogo. Porque, sei lá, tipo, no caso do Overwatch, por exemplo, é um jogo de graça, então eles precisam do retorno. Eles precisam que o dinheiro volte pra eles de alguma maneira, já que a pessoa já não tá comprando o jogo. Mas no caso do Helldivers, você tá comprando o jogo. Então você você gastou ali R$200 no jogo e você ainda vai ter que comprar um passe pra poder ter acesso. Então, ele começa o jogo com um passe base e ele começa o jogo com um passe que você precisa comprar com esse dinheirinho, com essas moedas. Mas o passe inicial te dá um pouco dessas moedas e conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando essas moedas a ponto de você conseguir comprar o segundo passe sem precisar colocar o seu dinheiro. Você pode colocar o seu dinheiro se você quiser, mas você não precisa, né? Então, de certa forma, eu achei o jogo um pouco predatório nessa camada. Talvez isso mude, mas...
Uhum. É, e o passe que já vem com ele é um passe legal. Eu achei que tem coisas bem legais ali, né? Tipo, tem. Sem você ter que gastar.
E eu não achei caro as roupinhas que entram, sabe, quando vira o dia, assim, aí entra uma roupinha nova. Eu não achei caro. Eu achei que é uma coisa que é comprável.
Mas sabe o que eu acho, mano? Eu acho que esse tipo de roupinha, esse tipo de coisa, só vai valer a pena quando começar a meter, sei lá, um Homem-Aranha pra tu jogar. Mas, porra, assim, é por isso que o Fortnite dá tão certo, mano.
É, pode ser. É que eu acho que o Helldivers, ele se sustenta numa outra coisa. Eu acho que ele se sustenta muito na própria gameplay, sabe?
Mas a própria gameplay, você não precisa pagar nada pra mudar, né?
Não, mas aí é isso. Tipo, se você não quer pagar nada, você também aproveita o jogo.
Ah, sim, mas o Fortnite também, pô.
É, mas o Fortnite, as partidas, elas são muito iguais, né, cara? Tipo, é sempre o mesmo objetivo.
Ah, mas agora com o Fortnite Lego e não sei o que, mudou muita coisa.
Ah, sim, é. O Fortnite é um exemplo... Eu acho até meio covardia você botar o Fortnite na mesa, porque ele é um jogo de muitos anos e ele é um jogo que ele é um sucesso, assim, de mídia, né? Uhum. Muito grande, assim. Então, ele tem muitas formas de se jogar. Hoje ele virou meio que um playground ali, né? Onde tem jogo de corrida, tem jogo de não sei o que. É um exemplo de sucesso muito grande, né? Uhum. Ao mesmo tempo que, pô, chega a ser meio injusto. Assim, eu prefiro comparar com o Overwatch, sabe?
Entendi.
Que resetou há pouco tempo, teve oportunidade de fazer bem as coisas e ele tá fazendo muito
só
mal,
não fez,
sabe?
Né?
É. Ele tá fazendo muito
só
mal.
Só fez bem.
Exatamente. Cara, mas acho que esse foi um pouco do Helldivers, que a gente passou um pouco sobre tudo. É um jogo que...
Eu acho que é um jogo que a gente vai continuar falando, né, na verdade.
Eu espero que sim, na verdade, porque eu acho que se a gente parar de falar sobre ele, é sinal de que ele deu errado, uhum, sabe? Mas assim, eu gostei bastante da gameplay, tenho amigos que estão jogando, tem o Cardoso que tá jogando também. Conhecemos várias pessoas que estão jogando, o Ricardo é um...
O cara tá viciado. Tá jogando agora, inclusive. Acabou de entrar na Steam aqui e tá jogando.
Aí, a galera do Nautilus, no geral, eu acho que tá curtindo o jogo, assim. Então, tem vários exemplos aí de pessoas que eu sigo, que conheço, que estão jogando e curtindo. Então, eu espero que eles continuem fazendo esse trabalho legal, assim. E eu acho que ele vai ser alimentado com conteúdos legais. Uhum. O primeiro jogo tinha, por exemplo, veículo, coisa que não tem nesse, né? Você podia chamar veículo.
Pô, aí vai ficar foda.
É, porque, pô, as missões, elas duram... Tem missão de 15 minutos, mas a maioria das missões são missões de 40 minutos. Uhum. Então, você chega lá naquele mapa, você tem uma missão pra fazer, né? Tipo, ah, ir até o lugar tal, pegar dados que foram roubados e acionar uma torre pra tu poder ir embora. Aí, às vezes, você consegue fazer isso em 10 minutos e os outros 30 minutos ficam sobrando, mas se você já tem uma experiênciazinha, você vai querer usar esse tempo pra pegar recurso, pra pegar dinheiro, pra pegar moedas que você troca por não sei o quê, medalhas que você troca por não sei o quê, explorando, né?
Sim.
E aí, se você tem um veículo, por exemplo, essa exploração fica muito mais fácil, né? Você consegue explorar ponto a ponto do planeta ali, do mapa do jogo, com mais facilidade. Assim. Eu vejo um futuro positivo pro Helldivers se os caras conseguirem trabalhar da forma como eles estão trabalhando até agora, assim, ouvindo a comunidade, ajeitando os problemas e alimentando o jogo, que eu acho que é o principal.
Total.
Mas acho que é isso. Acho que esse foi o Helldivers. Veredito, por enquanto, tô gostando. Se você tem amigos pra jogar, se você já tem amigo que tá jogando, e aquele amigo que mandou uma mensagem no zap daquele jeito, tipo, pô, cara, tô jogando esse jogo aqui, dá uma chance. Cara, dá uma chance, porque o jogo é legal. Obviamente, se você tem grana aí pra comprar. E é isso, acho que esse foi o Helldivers, e agora a gente vai falar do Ultrus, que é o jogo que nossa querida Mass Effect esteve jogando aí nos últimos tempos. O Cardoso, eu sei que jogou também, né?
Joguei um pouquinho, não muito, mas joguei um pouquinho.
Eu nem encostei, cara. Tô ligado do que é o jogo, mas não joguei.
Pode entrar, Mass Effect.
Ai, finalmente, tava aqui dormindo debaixo da mesa.
A Márcia, tal como o Gretchen, né, esperando pra ser chamada.
Atrás da cortina, assim, esperando vocês terminarem. Vamos lá, Ultrus?
Vamos falar de Ultrus, Márcia, mas primeiramente, explica o que é esse jogo.
Então, Ultrus é um Metroidvania. A principal característica dele, que salta aos olhos, é a arte, o visual, que ele é um Metroidvania com estilo artístico muito psicodélico, muito colorido, muita coisa. E, assim como a maioria dos Metroidvanias, né, ele tem uma história que, assim como o mapa, você vai descobrindo aos pouquinhos. Então, a sua personagem, ela acorda no meio de uma clareira, assim, você não sabe o que tá acontecendo, você simplesmente acorda lá. E aí, você sai andando, dá uma exploradinha e descobre uma espada cravada num corpo. E aí, quando você tira essa espada, um espírito começa a falar com você e você entende que ali onde você tá é uma espécie de um sarcófago. E nisso, você tá preso num loop temporal e essa coisa do loop, né, é uma parte da mecânica do jogo, onde você vai fazendo meio que ciclos.
É meio Metroidvania, meio roguelike, né? É. Porque você tem que ficar fazendo ciclos e voltando. E...
tem os ciclos. E aí, realmente, infelizmente, eu não gosto de roguelike, mas nesses ciclos você volta pro início meio que zerado mesmo. Então não é só um ciclo temporal de repetição, ele é um ciclo temporal de começar do zero, basicamente. Só que o jogo, ele não te deixa tão zerado, mas ele te tira tudo. E te ajuda a pegar algumas coisinhas um pouco mais fácil, você pode ir, né, pavimentando ali o caminho pra te facilitar e tal, mas de toda forma você volta do início. E é isso, basicamente.
A história, então, é simplesmente essa maluquice. Você acordou ali...
isso.
E é isso.
E você vai descobrindo aos poucos, e assim... o visual dele já traz bastante do feeling do que vai ser a história, que é uma história muito confusa, é uma coisa meio alienígena, e aí tem essa coisa de espíritos e xamã e etc, e você tá ali nessa coisa toda, descobrindo aos poucos, né, por fragmento, e vendo como que aquele universo funciona também. Ao longo do jogo você vai vendo como que aquilo tudo funciona e a sua percepção daquele ambiente também vai mudando conforme você vai avançando.
Entendi. Ele é vendido como um Metroidvania, né, você falou agora que ele tem esses elementos de roguelike. Imagino que a progressão dele seja estilo roguelike, né? Já que tem essa coisa de você voltar, tipo, pra uma base, né?
É, e você volta e aí tem upgrades que ficam, upgrades que não ficam quando você volta.
É, vibes Dead Cells, né? Vibes Hades, né?
Sim.
Mas assim, como o Metroidvania, ele tem aquela coisa das habilidades, tipo... o que que ele faz de diferente, assim? Ou ele é mais um Metroidvania que você vai pegar pulo duplo e aí vai abrir o mapa e aí você vai explorando? Ou ele tem alguma coisa diferente, assim?
Amigo, ele vai seguindo bem a base do Metroidvania mesmo, de você aos poucos ir pegando habilidades e o pulo duplo, o escalar uma parede, enfim, você vai pegando isso aos poucos, mas eu acho que o diferencial dele é um pouco a forma como você consegue adquirir essas habilidades, porque você tá nesse ambiente, tá ali povoado por algumas criaturas que você vai matar, e quando você mata essas criaturas, elas dropam, sei lá, um pedaço de carne, uma semente, tipo, elas dropam alguma coisa que é comestível. Então você come.
Uhum.
Isso tanto serve pra restaurar a sua energia, quanto pra alimentar ali umas barrinhas que você tem. Acho que são umas 4 barrinhas, cada uma é uma coisa diferente. E conforme você vai comendo essas coisas que ou os inimigos dropam, ou você acha, tipo, plantas com fruto, essas barrinhas vão enchendo. E aí você pode consumir essas barras comprando habilidades. E aí você tem um grande mapa de habilidades que você vai comprando conforme você vai, né, se alimentando. E aí, isso, na primeira vez que meu primeiro ciclo que eu fiz, eu senti que demorou um pouco pra eu conseguir comprar uma quantidade de habilidades. Da segunda vez em diante, eu senti que já foi um pouco mais rápido. Eu não precisava comer tanto pra conseguir comprar algumas habilidades, tanto que, assim, no início do meu segundo ciclo, eu já tinha comprado, não tô início, né, mas eu já tinha comprado quase tudo que eu tinha no primeiro. E aí surge uma coisa que é muito interessante, que é, eu esqueci o nome, infelizmente, meu cérebro tá derretido, eu não vou lembrar o nome de nada, mas tem uma coisinha que você acha no jogo que ele meio que trava algumas habilidades. Então você, conforme você acha, então você acha um, você pode travar uma habilidade e aí você vai achando isso e você escolhe o que você quer travar, que aí quando você voltar pro próximo ciclo você já tem essas habilidades fechadas ali, não precisa consumir pra comprar elas de novo.
Ah, saquei.
E isso também é legal porque você pode mudar, não é fixo. Então assim, nesse ciclo eu quero que, sei lá, a habilidade do pulo fique travada. Mas agora eu quero mudar, eu quero que a outra habilidade fique travada. Então você pode tirar de uma e colocar em outra, se você, né, não tiver mais negocinhos à disposição.
Entendi. Isso é legal, né? Porque como ele tem esse elemento roguelike, né? É curioso porque, tipo assim, no Hades, por exemplo, você tem certas habilidades passivas que você vai sempre ter, né? Tipo assim, você compra um negócio pra você ter mais HP, ou pra você resistir a alguma coisa, e aquilo ali vai ficando no sangue do seu personagem, né? Agora, certas armas e outras habilidades você tem que realmente pegar no mapa. Então esse jogo, ele meio que permite você começar um novo ciclo com uma habilidade que você gostou, que você pegou numa run anterior, né? É tipo isso, né?
Isso. E assim, ele auxilia, né, no seu senso de progressão, porque não é uma coisa só que você pode travar, e você vai achando mais conforme você vai jogando. Então, quanto mais pra frente, mais habilidades travadas você vai ter. Então, você vai voltar do início, mas vai ter coisas travadas ali, que você já vai começar com elas. Eu não nego que assim, eu não gosto de voltar do início, não é minha coisa, e eu sei que é uma coisa pessoal, então estou dando uma opinião extremamente pessoal. Mas pra mim foi, assim, muito decepcionante ter que fazer um ciclo e voltar do início. Principalmente porque eu fui jogar e eu não sabia que rolaria isso. Então, na hora que eu fui, explorei o mapa, e assim, eu gosto muito de Metroidvania, eu amo a coisa de explorar mapa e ir abrindo as salas. Eu gostei muito do mapa, é um mapa gostoso de você ir fazendo isso, explorando. Porque tem alguns, até o Hollow Knight mesmo, às vezes acontece um pouco isso, que é um mapa que ele fica muito emaranhado, muito complexo, e aí você tem uma certa dificuldade de chegar em lugares depois que você já passou a primeira vez. O do Ultros eu achei ele, não é linear, mas eu achei ele mais fácil de você seguir, assim, pra onde você quer ir. E aí eu fiz o meu primeiro ciclo, derrotei, né, destruí um negócio que tinha que destruir, que era o seu objetivo, e quando você tem aquela sensação de vitória, assim, de conseguir cumprir minha primeira missão, eu perco tudo que eu tinha e eu volto pro início. Pra mim isso é um balde de água fria, assim, não é algo que me deixa motivado a fazer de novo.
Uhum.
Na verdade, me tira um pouco a graça. Mas enfim, talvez seja eu que não gosto desse, né, estilo de jogo. Não sei, Cardoso, o que achou?
É, então, eu tinha acabado de sair do jogo lá do Prince of Persia, né, que é o Metroidvania também, mas ele não tem essa coisa da progressão meio roguelike. E aí eu tava só feliz em jogar um Metroidvania, e aí quando começou essa coisa do roguelike, eu fiquei... Tá, vamos nessa, assim, mas eu fiquei com um pouco de preguiça, confesso.
Assim, na hora que eu vi o que aconteceu, eu falei, putz, tava curtindo. Agora eu tô meio, sei lá. Mas depois, quando eu continuei jogando, essa coisa de travar as habilidades, de ser mais fácil, né, reconquistar as coisas que você já tinha pegado, me deu uma amenizada. E tem uma outra mecânica também, que é uma mecânica de você planta essas sementes que você vai achando. Você pode plantar em outras partes do mapa.
É, eu ia perguntar isso agora. Quando ele saiu, alguém que eu sigo comentou assim, nossa, não esperava que tivesse jardinagem.
Tem jardinagem.
Noutros.
Então, isso é muito legal dele, da jardinagem, porque você pode plantar em diversas áreas do mapa, você pode plantar. Então, assim que você planta, já nasce um fruto que você pode comer ali na hora. E ele continua dando frutos. Então, acho que cada uma vai variar. Tem uma que é tipo, ah, um ciclo pra nascer, não sei quantos ciclos pra nascer. Então, cada uma vai ter um tempo de crescimento, sei lá. E aí, você vai, né, conforme você vai passando por aqueles lugares, você acha e pode já comer. Então, também vai facilitar nessa recuperação das habilidades e comprar novas habilidades. Comprar, eu tô achando a palavra péssima, porque você não come, né? Consumir novas habilidades, não sei. E, além disso, de te dar o fruto pra você consumir, essas plantações que você faz, algumas, elas interagem com o ambiente pra te facilitar o acesso a alguns lugares. Então, algumas plantas, elas vão crescer pela parede, numa parede que, por exemplo, vai ter um lugar ali em cima que você não consegue acessar nem com pulo duplo, por exemplo. E aí essa planta ela vai crescer pela parede e virar uma plataforminha, ou, né, pra você poder escalar ali e chegar nessa nova área que você não conseguia antes. Algumas outras, tem uma parte que tem tipo um emaranhado de engrenagens assim, que estão travando a passagem pra você ir pra uma nova área. E aí você planta uma semente ali que essa semente vai se enfiar pela engrenagem e, enfim, abrir a passagem pra você. Então, essas plantas elas também servem como um item de progressão, porque sem elas você não conseguiria chegar a essas áreas.
Legal. Falando assim, me lembra um pouco Dead Cells, né? Aquela coisa de... Tem caminhos na sua base que vão abrindo conforme você vai progredindo. E aí, tipo, você pode começar por esses caminhos pra evitar ter que fazer um caminho tudo de novo, sabe? É como se fossem atalhos que você
então,
vai abrindo.
Amigo, não sei se eu chamaria de atalhos, porque são lugares que você realmente não consegue ir.
Uhum.
É realmente uma coisa mais da progressão do jogo mesmo.
Ah, entendi.
Porque teve uma que eu fiz, acho que foi a primeira que eu fiz com essa planta, que ela vai nas engrenagens. Que é uma área que eu não consigo acessar ali, talvez só mais pra frente, enfim, mas eu não consigo acessar e ela ia demorar tipo um ciclo, então eu não ia conseguir nem usar na hora que eu plantei, então não sei se eu chamaria necessariamente de atalhos.
Entendi. E você gostou do jogo?
Amigo, eu gostei, o visual é incrível, inclusive vi que o estúdio que fez é de um cara que trabalhou com Hotline Miami. Ai, não sei o nome, meu cérebro não tem capacidade de saber o nome de nada hoje.
É o Nicholas não sei o que, né?
Ele fez a arte, pelo menos a arte de capa do Hotline lá em Miami, eu sei que é dele. E, assim, o estilo tá ali, só é mais psicodélico, mais coloridão, etc. Eu gostei, eu gosto muito de Metroidvania, então é um pouco difícil eu não gostar de algum Metroidvania. Mas eu achei gostoso, a exploração é gostosa, o visual é legal. A única coisa que eu não gostei muito é do combate. Eu achei o combate meio fraco, meio sem graça, não sei.
Não tem nada demais no combate.
É, e tipo... eu não achei gostoso também, porque podia não ter nada demais, mas sei lá, você gostou de bater. Eu não achei gostoso de bater nos bichos. Eu achei meio, pra usar o que o Cardoso falou do Pacific Drive, eu achei estressante, às vezes. Porque tem alguns bichos que eles têm escudo, e aí eu não achei tão intuitivo um jeito de bater neles, e aí o jogo quer te jogar pra um lado de que... você tem uma coisa do, sei lá, vários golpes, tipos de golpes diferentes. Então não é só, sei lá, aperta X, X, X e bate no bicho. Eles querem ter uma variação de movimentos. Então se você aperta pra cima e quadrado, dá isso. Se você aperta pra frente, não sei o que, é um outro movimento. E eles querem te estimular a usar uma diversidade de movimentos com o argumento de que se você bater num bicho com uma diversidade de movimentos, o seu alimento, ele não vem danificado. Então quanto mais diverso for a forma que você atacar os seus inimigos, mais certinho vai, ele vai dropar ali o pedacinho de carne dele. Só que assim, é meio... eu não sinto que funciona. Eu não sinto que... é um negócio que eu tenho que ficar muito ciente de que, tá, eu vou apertar quadrado, e agora eu vou apertar quadrado pra cima, e agora pra trás, pra baixo. Então, isso assim, ocupa um espaço na minha cabeça que eu acho que eu não deveria ter que pensar quando eu tô batendo num bicho. E isso eu achei meio... meio chato, assim, mas eu acho que a única coisa que eu não gostei muito foi mais essa parte.
Entendi. E você, Carlos, você gostou do Ultros?
Cara, não sei se eu joguei o suficiente pra falar, ai, não gostei, ou não sei o quê, mas, tipo assim, eu joguei, sei lá, umas 4, 5 horas do jogo, e não é um jogo que eu penso em voltar a jogar.
Entendi.
E eu acho que isso diz muito sobre o jogo.
Entendi, entendi. Acho que foi isso, né? Você quer falar mais alguma coisa dele, Márcia? Alguma coisa que eu não tenha perguntado, sei lá, que
eu quero passar? Falar só uma coisa que eu achei interessante. Eu vi algumas pessoas citando que ele tem um quê de Undertale no jogo, e realmente eu acho isso uma coisa interessante, e principalmente por ser um jogo de ciclos, né? A cada ciclo, a sua relação com o ambiente ali, né, com a dinâmica da coisa, ela vai mudando, porque você vai conhecendo esse mundo e entendendo esse mundo melhor. Então, numa vibe meio Undertale assim mesmo, de que a princípio você tá num lugar desconhecido, você não entende como aquilo funciona, então tudo é uma ameaça pra você, tudo é, né, um alerta, assim. Então você vai querer destruir tudo que você vê, tudo que chega perto de você e etc.
Não tenho certeza.
Nossa, Alexa decidiu participar. Você vai querer destruir tudo que aparece pra você, porque você tá num ambiente desconhecido, então tudo é uma ameaça. E conforme você vai progredindo e você vai entendendo como aquilo funciona, vai conhecendo melhor as coisas, até os animaizinhos que estão ali, né, os insetinhos, sei lá, que estão ali te rodeando, você vai vendo que alguns te atacam, alguns não te atacam, que, sei lá, se você der um negócio pra comer pra alguns, eles vão agir de um jeito. Então você vai entendendo que dá pra jogar de uma forma menos destrutiva e mais pacífica ali desse jogo. E eu acho isso muito interessante também.
Inclusive, Dan, eu acho que é um jogo que você não vai querer jogar porque ele é muito inseto-like.
É, muito insetinho.
Inseto-like?
É, tem muitos insetos, é meio nojento, eu acho que você vai ter problemas.
Ah, mas o Hollow Knight também é muito inseto e eu acho maravilhoso. Só não pode ter barata, cara. Não tem barata, eu fico mais tranquilo.
Entendi.
Acho que é isso então, né? Acho que esse foi o Ultros. Deu pra falar de tudo, deu pra falar do Pacific Drive, do Helldivers 2. Três jogos bem diferentes, né, inclusive.
A gente caprichou dessa vez.
Pô, a gente caprichou dessa vez, é verdade. Então, a gente vai ficar por aqui. Dá tempo de fazer a pindica hoje? Acho que dá, hein?
Dá um rapidinho, dá tempo.
Ai,
acho que dá tempo,
gente,
hein?
Eu
então.
Não sei.
Márcia, começa com você.
Eu não faço nada da vida, eu só trabalho, tem uma semana. Eu vou recomendar pra vocês descansar, não fazer nada. Ficar olhando pro teto, pedir uma comida gostosa.
Nossa, amiga, é a melhor recomendação.
Poxa. Deitar no sofá e não fazer nada. Essa é a minha recomendação, que é meu desejo.
Maravilhoso. Recomendação incrível. Gostaria de poder seguir essa recomendação.
Todos nós.
Fala aí, Cardoso.
Cara, eu quero indicar um youtuber, olha aí. Um cara chamado Ryan Trahan, sei lá como é que você falou isso.
Achei que fosse o Digplay.
Ah, é Up, desindica?
Ah, fala aí.
E aí a parada foi o seguinte, durante o lançamento do Apple Vision Pro, aquele óculos de realidade mista da Apple lá, eu esbarrei no conteúdo desse moleque, porque o algoritmo me apresentou lá. E aí ele é um garoto de, tipo, de uns 20 e poucos anos, que ele faz uns conteúdos muito doidos, assim, tipo assim, meio de desafio. Sei lá, desse do Apple Vision Pro, ele ficou 50 horas sem tirar o Apple Vision Pro.
Como é que é o nome dele?
É Ryan Trahan.
Ah, tá.
Se escreve Ryan, T-R-A-H-A-N. Lane.
Eu sei quem é, eu sei quem é.
E aí, tipo assim, mano, ele é um menino que ele é tipo um labrador humano, tá ligado? E aí você não tem como não se afeiçoar por ele, porque ele é muito gente boa e tal. E aí ele tem um negócio que ele faz todo ano, que é um desafio de atravessando os Estados Unidos com um centavo de dólar, tá ligado? E aí são 30 dias pra ele conseguir atravessar os Estados Unidos com um centavo de dólar. Porra, é muito maluco, porque ele pega esse um centavo e aí troca numa caneta, ele vende a caneta por um dólar, aí com um dólar ele compra uma água e a água ele vende por dois, e assim ele vai indo, vai indo, vai indo, e aí, sei lá, ele junta dinheiro e vai pra uma cidade. E tudo isso é um evento beneficente que ele faz, que a ideia é que as pessoas doem grana pra uma fundação lá que transforma dinheiro em alimento pras pessoas que passam fome nos Estados Unidos, assim. E aí ele tem um negócio que, tipo assim, se alguém doar 50 mil dólares ou 100 mil dólares, acontece o grande reset, que é o momento em que, sei lá, se ele tiver com 500 dólares, ele vai voltar a ter um centavo e vai ter que se virar desse jeito, tá ligado?
Incrível.
Mano, e é muito foda, mano, é muito foda. Todo dia eu assisto um, né, porque já passou, foi ano passado isso. E é muito maneiro, é muito divertido, é... esse moleque é muito bom, assim. E ele é muito bom vlogger, ele é um vlogger muito bom, assim. Então, tipo, é como se fosse um vlog de viagem, só que completamente diferente, sabe? É maneiro.
Doideira. Eu vou indicar? Peraí. Sou eu. Claro, cara, tô tão cansado, cara, que eu já ia falar, Marcelos, qual é a sua indicação?
Sim. O programa mais sequelado de cansaço que a gente já gravou.
Nossa, cara, tô muito cansado.
Mas então, cara, eu vou indicar O Menino e a Garça, que é o filme novo aí do Estúdio Ghibli, que tá nos cinemas e concorrendo aí a vários prêmios, ganhando vários prêmios aí. Eu gosto muito do Estúdio Ghibli, principalmente os filmes que são assinados pelo Miyazaki. E esse em especial, cara, me pegou muito, assim. Me pegou demais. É um filme que fala sobre muitas coisas que, se eu explicar demais, pode estragar um pouco a sua descoberta. Mas, cara, é um filme que tem muitas sutilezas, ele é uma grande analogia a várias coisas, ele passa por luto, ele passa por descobertas internas, por criatividade, por várias coisas que uma pessoa pode ter em sua personalidade, carregar na sua personalidade, sejam essas coisas boas ou essas coisas ruins. E ele faz tudo numa maluquice, misturando referências de filmes e animação e fantasia, mas... é tão difícil colocar em palavras o que o filme desperta em você, mas uma coisa eu posso colocar em palavras com facilidade, que é o quanto ele vai melhorando com o tempo. Quanto mais você pensa nele, quanto mais você tenta entender ele, mais você gosta das coisas. Então eu recomendo muito ver, cara, veja no cinema, se possível, veja ele no idioma original, porque é sempre mais real, né? É sempre mais próximo da intenção do artista ali, se você puder ouvir no idioma original. Mas eu sei que não são todos os cinemas que estão colocando ele em japonês. Muitos botaram ele dublado. Tenho certeza que a dublagem brasileira tá muito bem feita, porque dublagem brasileira, principalmente pra animação, assim, é sempre muito boa. Mas se você tiver a oportunidade, veja em japonês e é muito bom. E veja com uma pessoa que costuma curtir essas coisas pra vocês poderem conversar depois, assim. Porque é conversando que você vai... o filme vai crescendo dentro da sua cabeça, sabe?
Ih, mano, é crise? É crise?
Cara...
é crise. Olha lá, Márcia. Tô falando que é crise, pô. Esse papo de veja com alguém que goste de japonês é porque o Daniel deve ter visto com alguém que não gosta de japonês.
Ah, não, porra. Olha. A senhora jogadã é uma pessoa que ela não gosta de anime, essas paradas
assim. Melhor pessoa do mundo.
Ela detesta, assim. Ela ouve uma pessoa falando em japonês e ela já vira o olho.
Porra, maravilhosa. Como é que vocês casaram, mano? Pelo amor de Deus.
Ah, porque a gente gosta de muitas outras coisas também. Tal.
Gente, incrível, né? Os opostos se atraem.
É porque eu vou contar qual que é a história, Márcia, presta atenção. O Daniel, na época da adolescência, começo de fase adulta, ele era o maior otaku da história da humanidade. O maior. Pior que o Marcelo. Num nível, assim, preocupante, que, tipo assim, pessoas queriam entender o que fazer. Enfim, era complicado. Se a gente vê hoje ele falando de Japão, você não sabe o que era quando ele tava nesse começo da vida adulta. E aí ele conheceu a senhora Jogadã, e a senhora Jogadã conseguiu fazer com que ele virasse uma pessoa normal, entendeu? Só que aí, né, muito tempo de relacionamento, aí o cara tá começando a voltar com essa ideia de virar um otaku, né?
Resquícios, então,
né? Olha só, eu vou contar a versão real. A minha digníssima, eu conheci ela em um evento de anime, tá?
Olha aí.
Porque ela gostava, conheci pessoalmente, né, assim, conheci na internet, na verdade, mas conheci pessoalmente mesmo, foi num evento de anime. Ela gostava dessas porras, assim.
Só que você não gostava, você era um otaku.
Exatamente, eu era o anime.
Ai, meu Deus.
E aí, ela deixou de gostar com o tempo, ou tipo assim, talvez ela não gostasse tanto tanto assim, foi deixando de gostar o pouco que gostava.
Pô, às vezes é só uma fase, né? Que é o normal, né? O normal.
Não, mas pra mim, eu acho que também foi uma fase longa, mas foi uma fase que passou. E eu deixei de ver anime durante muitos anos. Eu já contei isso aqui em outros episódios. Que eu criei quase uma aversão de botar um anime pra passar e falar, nossa, como isso é chato. E eu não conseguia mais ver, assim. Só que, cara, o Estúdio Ghibli, ele é outra coisa, sabe? Tipo assim, ele não é Naruto. Ele não é Pokémon. Ele não é One Piece. Ele é outra parada, assim. E é até curioso que o Miyazaki, né? Que é o cara lá do Estúdio Ghibli, né? O coroa lá que odeia viver. Ele odeia fã de anime. Ele odeia otaku. Todas as entrevistas que ele pode falar sobre isso, ele fala, assim. É, acho que é até uma forma...
Não tá errado. Não tá errado.
É, acho que ele quer se distanciar o máximo possível, sabe? Tipo, cara, o que eu faço aqui é cinema, tem animação. Ela é japonesa porque eu sou japonês. Mas isso aqui não é anime, tá ligado? É, acho que ele tem meio que uma postura dessa. Mas aí eu voltei a gostar. Eu sempre gostei de Japão, essas coisas assim do Japão. Jogo japonês aqui.
Ah, sério, Dan? Não tinha reparado, cara.
Mas de um tempo pra cá eu passei a gostar mais, assim. Houve um resgate, gente. Houve um resgate, assim.
Nossa, eu não falaria.
E aí a nossa querida senhora jogadora continua sendo uma pessoa sensata e maravilhosa e não aguenta mais, né?
Eu acho que o problema dela com o Estúdio Ghibli não é só o fato de ser... Eu acho que somam duas coisas. Ela não gosta muito de anime, o que ajuda a atrapalhar. E ela não gosta muito de filmes que são grandes alegorias em excesso, assim, sabe? E alguns filmes do Estúdio Ghibli são muito assim, né? Tipo, Castelo Animado e tal. São filmes meio fantasiosos ao extremo e que tem umas mensagens por trás, assim, que pira demais. Eu acho que ela não curte tanto. Mas eu não tava falando assim, ah, eu vi com ela e foi uma merda. Não foi isso que eu quis dizer, o Cardoso só...
Não, foi sim, foi só... sim.
Não, não foi.
A senhora jogadora, ela escuta o podcast. Inclusive, ela que faz nossas artes. Então, ela vai saber que você detestou ir no cinema com ela.
Claro que não. Mas, assim, o que eu quero dizer...
Você levou ela pra Barra da Tijuca, longe pra caralho, pra ela ver um filme e não gostar da companhia dela, é isso?
Não, mas o passeio foi legal, pô. Ela não gostou do filme, mas eu já sabia que ela não ia gostar.
Ah, e mesmo assim, tu levou ela pra ver, cara. Pô, coitada, cara.
Ela
coitada.
Quis ir, ela que veio falar, vamos ver o filme do Estúdio Ghibli amanhã.
E mesmo falei, assim, você levou.
Aí vamos, né? Quer ir? Então vamos, pô. Vejam um filme. É muito bom.
É isso.
Vamos nessa? Caralho, virou aqui uma DR que a outra pessoa não está presente, tá ligado?
E que ela nem puxou.
Não, é, não, não existe a DR, tá ligado? Cardoso criou uma DR comigo e o espectro da senhora jogadora.
Um beijo pra senhora jogadora.
Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. 10 horas da manhã. Clica no link aqui da Chico Rei. Clica no link aqui do Catarse também. Apoia o Up pra gente poder continuar existindo.
É nóis, valeu.
Valeu, gente. Beijo.
Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.
Tchau.